diretora presidente da Engetron Engenharia Materiais Elétricos, que está com a gente aqui, a nossa parceira Álvaro Buzzetto. Então, só fazer essa ratificação, quem é o engenheiro lá é o maridão, que é o Juliano, né? E todos os colaboradores aí são os nossos vizinhos aqui. É, um abração para essa equipe maravilhosa. Então, você já sabe aqui. Deixa.
Então, vamos ao que interessa, o assunto energia solar. A Cláudia está com a gente aqui para falar sobre esse assunto, basicamente sobre as novas regras da energia, alguns mitos, algumas verdades. Se o ouvinte tiver perguntas, pode fazer também. Cláudia, primeira situação aqui então. É, tem um regramento novo, né, da energia solar, que diz o seguinte: se eu tiver errado, corrige. A lei estabelece que quem já tem o sistema solar em casa, antes dessa lei ter sido aprovada, ou instalar o sistema 12 meses nesse período, fica isento da cobrança até 2045, né, que é uma tarifa, não é taxa. Depois vamos explicar a diferença. Ou seja, 2022, esse seria o último ano para a pessoa instalar energia solar sem que passe por essa cobrança. Tá certo? É isso aí mesmo?
Já agradecendo a oportunidade de a gente poder estar aqui conversando um pouquinho, falando um pouquinho dessa nossa parceria aí com a rádio, né? Sempre parceiros. Antes de responder a sua pergunta, vou falar um pouquinho da Engetron.
Uhum.
Né? Engetron aí esse ano completou seus 10 anos de caminhada. Dentro da energia solar, nós já estamos com 6 anos de empresa na energia solar, então já é uma bagagem bem grande, são mais de 450 projetos instalados. E nós viemos aqui específico hoje para falar um pouquinho dessas novas regras, de como que vai ser o mercado 2023 em diante. Muito se fala sobre energia solar, agora 2022 acabou, depois vai ter taxação, vão taxar o sol. E não é isso que vai acontecer. Nós vamos falar aqui em específico dos consumidores, né, do grupo B. Não vamos entrar em detalhes aos consumidores do grupo A, alta tensão, né, indústrias, acima de 75 kW de potência. Por quê? Porque é mais específico, mas quem tiver interesse, quem quiser conhecer um pouquinho mais, pode chegar até a Engetron. Nós temos uma equipe especializada que vai tirar todas as dúvidas para esse público em especial também. Porque o que mais se fala, o maior burburinho, é sobre as pequenas instalações. Então, esse pessoal do grupo B, que é a grande demanda da energia solar. Hoje no país, 100% das instalações, dá para dizer que em torno de 70% a 80% é consumidor grupo B.
Então, que é a pessoa física, isso. A casa.
Não, a pessoa física, mas é o rural, é, sim, o comercial, é a indústria de pequeno porte, aquele pessoal que ainda está na baixa tensão. Tá? Então, esse pessoal é o que mais tem demanda. E é o que os mais estavam preocupados com o que vai acontecer. Então, na verdade, não vai haver uma taxação da energia solar, porque o termo taxa está errado, tá? Nós não estamos falando de impostos, de tributação. A gente está falando de componente de tarifa, tá? Então, isso vem bem antes da incidência dos impostos. Então, respondendo a pergunta do Álvaro, sim, quem tenha os seus projetos já instalados até dia 6 e protocolados o seu pedido de instalação até dia 6 de janeiro de 2023, tem o direito adquirido até 2045 da compensação de 1 para 1. Depois eu vou explicar um pouquinho mais o que que é essa compensação. Eu trouxe uma tabelinha explicando como que vai ser essa cobrança gradual, quem fica na regra antiga, quem fica na nova regra, para os clientes que têm, né, que não tenham medo, que não vão perder nenhuma garantia, e os que estão pensando em investir, que esse ano ficaram com medo, que não investiram porque não sabem como que vai ser, a energia solar, ela continua sendo ainda um dos investimentos que você tem o maior retorno financeiro e continuará sendo, por mais que tenha essa tarifa, ela continuará sendo, porque o valor que você investe e o valor que você paga de tarifa comparado com o valor que você economiza é muito grande. Então você economiza muito mais do que você gasta, por isso que ela ainda assim vai ser vantajosa. Como que funciona hoje? A rede da distribuidora, ela funciona como uma espécie de bateria. Hoje você tem o teu sistema, você gera, aquilo que você está gerando e já está consumindo não passa pelo medidor, mas a sua geração é sempre superior ao seu consumo. Então você sempre sobra um excedente para armazenar na rede. E no período à noite, um período muito tempo nublado, muitos dias de chuva, você precisa retirar esse montante que você guardou na rede, tá? Como uma espécie de bateria. Hoje, as concessionárias de energia, elas não recebem por esse serviço. E elas fornecem esse serviço.
Que é a rede.
Que é a rede de energia. Se não tivesse a rede de energia, o consumidor teria que armazenar essa quantidade em baterias. E hoje isso é um valor que fica muito alto. Há possibilidade, sim, de fazer essa, que a gente tenha a questão do sistema off-grid ou on-grid, né? O ligado à rede ou não ligado à rede. Mas a grande maioria é ligada à rede, usa a rede da concessionária e não paga nada por isso. Hoje você, vamos supor, para ficar mais fácil a explicação, vamos supor que a gente pague R$1 de tarifa de energia, né? Então você, cada quilowatt-horas equivale a R$1. Você gerou 100 kWh, você armazenou na rede 100 kWh, que te dá um crédito de R$100. Hoje, você precisou esses 100 kWh de volta, você vai ter esse crédito de R$100 de volta. Ah, Cláudia, mas na minha fatura veio uma cobrança do TUSD, da TUSD. Sim, mas é a questão da diferença do ICMS. É. Aí já é imposto, é taxa, é diferente da tarifa. Ah, então, o que vai acontecer a partir do ano que vem? A partir do ano que vem, as concessionárias vão passar a receber um valor por esse serviço. Como que funciona a tarifa de energia? Que às vezes a grande maioria não sabe como que é composta a tarifa de energia. Ah, eu tenho lá, eu sei que eu pago tantos centavos o quilowatt-horas, né? Vou arredondar para R$1, porque na cidade é um valor, no rural é outro valor, o comercial é outro valor. Vamos fazer uma média para ficar o entendimento melhor. Mas a concessionária, ela nos entrega duas coisas. Ela nos entrega um produto e nos entrega um serviço. Então, dentro do nosso R$1 pago, nós temos a TE, que é a tarifa de energia. Dentro dessa TE, ela tem a energia, tem o transporte, tem perdas, tem encargos e outros impostos. ICMS, PINS, COFINS, né? Enfim, uma tabela bem grande. E temos o serviço, que é a TUSD, tarifa do uso do sistema de distribuição. Que aí você tem transporte fio A, transporte fio B, você tem perdas, encargos e outros, né? PINS, COFINS e ICMS. O que vai ser cobrado? Vai ser cobrado uma tarifa em cima do fio B. Então, a pequena parcela dentro da tarifa de energia. Esse fio B, ele pode ter 20, 30, 40% do valor do montante da tarifa de energia. Essa porcentagem, eu não vou entrar aqui em detalhes, até outro dia teve o pessoal da DECELD que estava aqui conversando. Sim. Agora me fugiu o nome do...
Então, o presidente.
É, né? O presidente, me fugiu o nome dele. Mas ele explicou um pouquinho como que funciona. E essa porcentagem vai de acordo com a quantidade de UCs que a distribuidora tem conectadas, a quantidade de energia que ele compra lá da grande usina, enfim. Trabalhando aqui na nossa região, né, região de abrangência da Rádio Cultura, a gente vai falar sobre DECELT e Celesc. Vamos fazer um arredondamento porque é em torno de 20, 25% é o valor da tarifa do fio B. Por exemplo, você paga R$1 de energia, 25 centavos é essa tarifa fio B. E essa taxação, que não é taxa, tarifa que vai ser pago para a concessionária, referente a esses 25 centavos que a concessionária recebe. Por quê? Porque ela está fornecendo um serviço para o cliente. Por mais, mas eu estou gerando minha própria energia. Sim, ok. Mas você precisa de alguém para armazenar sua energia. Né? É uma estrutura.
Mas, Cláudia, desculpa interromper. Mas eu posso vender, por exemplo, a minha energia para a concessionária também?
Não. Não, você, no Brasil, não é possível você vender energia. Há algumas modalidades em cooperativas, consórcios, EMUC, há uma série de modalidades que você consegue fazer geração maior e distribuir para várias pessoas, mas você não vende energia. O que que acontece? A partir do momento que eu injetei a minha geração na rede, a concessionária está usando, ela não vai ficar ali paradinha, ela precisa seguir o fluxo,
giro,
né?
É igual banco, né?
Porque daí, tá coitado dos transformadores também, ia estourar tudo, não aguenta. Então, eu estou gerando, né? O Álvaro está recebendo, né? A rádio está recebendo, todo mundo. A hora que eu preciso, ela vai me devolver essa energia. Igual o banco, você vai lá, deposita o teu dinheiro, o dinheiro não vai ficar lá no cofre, ele vai circular. O dia que você precisar estar lá, você tem o crédito, vai lá e busca. É assim que funciona. E a partir então de 2023, essa cobrança dessa tarifa, ela vai ser gradual. Tá? Não é que a partir de 7 de janeiro de 2023 eu já vou pagar um monte. Não, não. Ele é gradual. Por exemplo, hoje, se a tarifa de energia é R$1, a gente paga 25% do fio B, 25 centavos, né? Então hoje está 1 por 1, você não paga nada para a concessionária. A partir do ano que vem, o cálculo é engraçado. Agora vocês vão rir. Vocês vão pagar 15% de 25%, que vai dar 3,75%. É matemática, assim, é engraçado de falar, né? 15% de 25%.
Já tá lá, né? No tarifa.
Mas na realidade, assim, ó, se você tem a tua tarifa da TUSD, né? É 25 centavos, em 2023 você vai pagar 15% dos 25 centavos. Então você vai pagar 0,038
centavos. A mais.
A menos.
Sim.
Você vai injetar R$1.
Certo.
E você vai ter de volta 96 centavos. Sim. E assim vai gradual. 2024, 30%.
Por ano.
É isso aí. 2025, 45%. Vai chegar lá em 2028 com 90%.
Uhum.
2029 ainda está para ficar ser definida pela ANEEL,
uhum,
como vai ficar. Existem muitos burburinhos de como vai ficar. Pode ficar nos 90%, pode ficar 100% do fio B, pode ficar 90% do fio B mais alguma coisa do fio A. Ainda não se sabe como vai ficar. Mas mesmo assim, o valor que você economiza com a tarifa de energia ainda é muito alto,
uhum,
comparado com o valor que você vai pagar pelo serviço.
Correto.
Então, vamos pensar assim, hoje eu pago R$1 de energia, eu gasto 500 kWh mês,
uhum,
eu pago R$500 de energia. Mas se eu tiver a minha geração própria, por mais que eu esteja lá no último, nos 90%, que vai me dar 22 centavos, ainda assim eu vou estar economizando 78 centavos. Então, é um retorno muito grande.
Muito grande.
Esse é o cálculo que a gente gostaria de passar para os ouvintes que estão um pouco apreensivos, um pouco com medo das novas regras.
Mesmo com essa regra nova, com essa tarifa, sempre vai ser vantajoso.
Sempre, né? Vai ser
porque
vantajoso.
É um aumento quase que imperceptível, né?
Agora, eu tenho uma curiosidade, Cláudia. Por exemplo, se eu moro num apartamento, eu posso colocar para mim, num apartamento, só um exemplo assim? Ou é só em, por exemplo,
condomínio.
Casa, condomínio, fecha com o condomínio ou uma pessoa, eu tenho lá a minha empresa, eu tenho, por exemplo, depoimento de pessoas que investiram e realmente economizam mais de 95%, ou chega a 95% na hora, pagava 2.000, uhum, e agora paga uma taxa, só um,
uhum,
exemplo, então tá se pagando e se pagou. Então, por mais que vai haver essas mudanças, vai ser vantajoso. Mas essa questão de condomínio, como é que funciona? Por exemplo, aqui na rádio, a gente é um prédio só.
Uhum.
Mas se eu moro num condomínio lá com 100 apartamentos, eu posso pôr só para mim ou tem que ser para o grupo todo?
É assim, ó. A primeira coisa que a gente tem que analisar é o estatuto do condomínio.
Isso é
uma questão bem interessante. Assim, ó, o que o estatuto diz? Cada condômino tem uma porcentagem do telhado? Você pode utilizar o telhado para alguma coisa? Primeira pergunta.
Ah,
então, por isso que não se instala, porque geralmente não tem direito. O telhado é.
Telhado é para telhado.
Mas se o condomínio todo quiser fazer, pode?
Sim, você faz para o condomínio, instala para o condomínio, e o excedente você distribui para os apartamentos. E isso aí é perfeitamente possível. Já foi feito vários, né? Vários prédios assim. aqui na cidade mesmo tem vários prédios que já tem energia solar, mas o que que acontece é que geralmente o prédio não tem espaço para isso, tá? Então assim, você tem volume de caixa d'água, você tem platibanda, então não se tem muito ouvido falar sobre condomínios, instalação em condomínios, porque não tem espaço suficiente para fazer uma grande instalação, a não ser que tenha lá uma área de terra que a pessoa possa fazer e jogar a energia, né? Fazer a compensação.
Isso pode
perfeito,
ser.
Isso é perfeito. Desde que você mora num apartamento, a sua família tem uma outra residência, é possível compensar? Sim. Sim, instalar em um local, compensar no outro, sim. Desde que esteja no mesmo, na mesma titularidade, mesmo CPF ou mesmo CNPJ, todas as faturas. Não tem um número limite de faturas, tá? Você pode compensar quantas precisar, desde que esteja dentro da mesma área de concessão, então de CELT, SILESC, SILESC.
Certo.
Mesmo CNPJ, mesmo ou mesmo CPF, né? A única coisa que consegue fazer com unidades diferentes, com titularidades diferentes, são os consórcios, outra forma de geração, né? Que não é a geração própria que a gente estava comentando aqui, né?
Hipoteticamente então, falando, numa crise de energia, eu posso ser afetado com investimento na energia solar?
Não. Porque você, numa crise de energia, o que vai acontecer? Como já aconteceu no passado, isso, aí no período que a gente teve uma seca bem grande, aí a gente teve que acabar pagando um valor de tarifa maior. O que acontece? Você tem a tua geração própria, primeiro que o que você está gerando e você já está consumindo não passa pela rede.
Olha,
já morreu aí na tua residência. Tá? Então, você aí, por exemplo, uma indústria, porque é muito vantagem para uma indústria, porque você está com ela em funcionamento durante o dia, você já está gerando a tua necessidade, você já
está utilizando,
joga,
né?
Isso aí, e você vai acabar sendo respingado ou vai acabar pagando por essa diferença de tarifa só aquilo que você precisar buscar da rede de volta, só aquilo que você precisar pegar da rede, ou se você não tiver geração suficiente e precisar comprar da concessionária uma parte. Aí sim, mas aí o valor é bem pequeno.
Qual que é o valor da taxa hoje?
Hoje,
para quem tem energia solar e para quem quer fazer energia solar.
Tá, hoje funciona assim, uma residência monofásica, você paga uma tarifa de 30 kWh, bifásica 50 kWh, trifásica 100 kWh. Essa é a tarifa de utilização do sistema da rede. Isso é o que eles estão pagando. E o que você vai pagar de TUSD vai ser referente ao teu consumo. Aquilo que você injetou e você precisou de volta. Essa tarifa que vai ser cobrada a partir do ano que vem, ela não é sobre o que você gerou na rede. É sobre o que você precisou buscar. Por exemplo, eu estou lá com 2.000 kWh sobrando na rede. Eu não vou pagar a tarifa daquilo.
Entendi.
Eu vou pagar sobre os 100, 200 que eu precisei naquele mês.
E a promoção que nós temos até o dia 31?
Essa promoção é bombástica, né? Então, assim, eu vou fazer...
Você viu onde que eu consegui chegar,
né? Com certeza, eu vi. E referente à tarifa desses 30, 50 e 100 kWh, a partir do ano que vem, vai ficar melhor ainda. Porque hoje... existe, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque até a entrevista ficaria muito longa, né? E eu vou criar um suspense para os ouvintes que têm interesse em energia solar vir buscar a nossa empresa, vir buscar a nossa equipe técnica para tirar todas essas dúvidas. Mas a partir do ano que vem, referente a essa cobrança aí, vai ficar ainda melhor. Então, aquilo que todo mundo acha que vai ficar ruim, eu venho para dizer que vai ficar melhor.
Uau!
Então, venho para tirar esse mito. Ah, a energia solar acabou? Não, graças a Deus não, né? A gente precisa sobreviver e ela vai ficar ainda melhor do que já estava.
Olha só, então só para finalizar aqui, ó, eu vou falar, eu tenho energia solar, o Felipinho tem também na casa dele lá com a Ingetron, né?
Isso aí.
Até agora, tem o aplicativo, tô acompanhando o aplicativo, R$3.608 de renda de energia solar, me foi gerado lá. Se tu dividir em 12, né? Que é um ano, é R$300 por mês.
Aí,
que
já dá pra fazer.
Tá deixando de, isso aí.
Isso aí, já podem viajar com a família.
A conta lá dá R$28, R$30.
E antes?
Quando tiver crise elétrica, por exemplo, que teve esses.
Teve.
Não passou de 50.
Olha,
antes eu pagava na faixa de 280, até 300.
A minha tá desregulada,
É o freezer da cerveja, cara.
Viu?
Vamos desligar aquele freezer velho lá.
É a cervejeira,
Filipinho, ele atravessa o Uruguai. Vai e volta com a farinha e não molha.
Não molha a mão.
E por isso que é chorão. Puxou por quê, meu Deus?
Tudo molhado.
Do céu.
Mas então, assim, aproveitando a deixa, então estamos sim com uma mega promoção agora até dia 31, para o pessoal poder economizar, já ter. Começar a pegar esse finalzinho de ano aí, já começar o ano de 2023 economizando muita energia, se programar, fazer aquela viagem legal com os filhos aí no período das férias. Até hoje eu tô com a minha menina aqui, a Elisa veio conhecer a rádio. Oi. Junto também, tá esperando viajar final de ano.
Quem
não espera, né? Então, aproveitem a promoção, ela está fantástica mesmo, né? Então a gente aguarda todo mundo aí, quem tem interesse, tomar um chimarrão, um cafezinho conosco, conhecer a nossa loja de materiais elétricos. E também já começou a chegar muita coisa na loja agora para final de ano, para os enfeites de Natal, para os presentes de amigo secreto. A gente está com algumas novidades bem grandes aí na loja, então aproveitando a oportunidade para dar o gancho também.
Obrigadão, Cláudio.
Eu que agradeço a oportunidade.
Fica,
né?
A dica aí, né? Quem quiser fazer um investimento, tem a graninha, procure a Engetron aqui pertinho da Rádio Cultura.
É isso
aqui,
mesmo.
Só tá aqui em cima aqui. E também trabalha com toda a parte de material elétrico.
Justamente. Conversamos com a Cláudia Trombeta, que é a nossa diretora-presidente da Engetron. Obrigado.
Isso aí. Muito obrigado pela oportunidade.